Deus abençoe. Júnior, dá uma rodadinha. Apertou? Amém. Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, né? Que a paz do Senhor seja com todos. Nós estávamos cantando agora mesmo, né, pedindo a Deus que reinasse sobre nós. Reina, Senhor, reina hoje, né? Como que Deus pode nos reinar? Como que Deus pode nos reinar? A gente quer que Deus reina. A gente quer que Deus dirija. A gente quer que Deus, né, ensina a nós o caminho que nós devemos andar, etc. Mas como que Deus reina? Como que Deus faz para nos reinar? Como que Ele pode nos reinar? Amém? Quem tem um microfone aí pode responder para nós? Como é que Ele faz? Como é que Ele pode? Porque nós estamos pedindo, reina, Senhor, né? Mas às vezes nós estamos, não sei se vocês estão sentindo como eu estou sentindo. Eu estou sentindo que cada dia que passa tem se tornado mais difícil Deus reinar. Cada dia que passa tem se tornado mais difícil essa verdade assim acontecer na nossa vida, né, Silvana? Tem se tornado mais difícil Deus reinar. A gente pede a Deus para reinar, reina, mas aí chega na hora, chega no dia, nós não estamos conseguindo. Nós estamos encontrando muita dificuldade. Qual seria a causa? Como Deus pode nos reinar? Para explicar melhor, vocês têm acompanhado e visto vários candidatos querendo a presidência da República, querendo o lugar de onde eles possam reinar, né? Eles possam dirigir. Estão aí numa disputa violenta, cada um prometendo, cada um querendo fazer o máximo possível para poder ser eleito e ficar lá na cadeira de onde eles possam nos reinar, nos dirigir. O que que eles precisam? Eles precisam conquistar a confiança do eleitor, eles precisam de voto. Necessário que você vote nele, que você o eleja, e só a partir daí é que eles podem reinar, dirigir. E Deus? Quando é que Deus pode dirigir você? Quando é que Deus pode reinar você? Como que Deus pode reinar você? Pega o microfone aí, quem pode responder para nós? Wendel. Pega o microfone, Wendel. Hoje vocês não reparem que vez em quando eu vou ter que usar o lenço, né, porque eu estou bastante gripado. Então vamos lá. Como que Deus pode nos reinar, Wender? Nós já vimos que os presidenciáveis precisam atingir maior número de votos, etc. Tal. Aí eles vão para lá, e eles vão reinar. Aí eles fazem, não pergunta para nós se nós queremos, se nós não queremos, se nós podemos, se nós não podemos. E eles fazem as leis que eles querem, né? Aprovam lá as leis que eles desejam. E essas leis são impostas a nós e nós temos que cumpri-las. Deus quer reinar e nós estamos querendo que Deus reine. É assim que nós estamos cantando? Reina, Senhor. Reina em mim, reina hoje. Reina agora. Mas, como eu estava dizendo, tem sido difícil. Tem sido difícil Deus nos dirigir, nos governar, nos reinar. Não tem sido difícil? O que nós temos que fazer para Deus reinar? O que a gente precisa fazer para Deus reinar?
Eu sei que realmente tem sido difícil Deus reinar. Mas eu não sei o como também não.
Não.
Mas eu quero que Deus reine. Mas, como o senhor falou, às vezes eles ditam suas leis, né?
É para nós colocarmos o presidente lá na cadeira do presidente, é só votar nele. Para nós colocarmos Jesus Cristo na cadeira, o governo da nossa vida, nós precisamos de alguma coisa também. Hã? Vamos ver.
Segundo o que o senhor está falando aí, seguindo essa linha de pensamento, é o eleger como Senhor, o eleger como seu rei. Esse é o primeiro passo. Como o Ramiro falou, é acreditar nas suas propostas. Então, você acredita, aí você vai o eleger como seu Senhor. Primeiro passo é você o eleger, colocar no lugar que, no lugar na sua vida, no lugar onde ele vai reinar.
Amém. Às vezes o médico dá uma receita para você e manda você tomar um comprimido de 3 em 3 horas. Aí você, às vezes, olha a receita e, se você não acreditar, o médico não acreditar na receita, você não vai tomar o remédio. Né? O raizeiro, o homeopata, tem coisa que a gente não acredita. O meu médico manda fazer, você não faz. Você fala, não, isso não resolve nada, não. Tem coisa que o médico manda você fazer, você não faz. Porque você sabe que não resolve. Né? Tem certas coisas que não adianta, não. Então a gente nem faz. Né? Já tem outras que a gente vê o resultado, observa e vê o resultado e dá certo. Não é assim? Quando eu sofri uma enfermidade que chama pênfigo, o nome científico dela é pênfigo, lá na cidade onde eu morava, os médicos, tinha dois médicos, fazendeiros, parece que eles entendiam mais de fazenda do que de medicina, porque a medicina não dava, né? Não dava dinheiro nenhum lá. E ele olhava, me examinava e aí dava os remédios que ele me deu. Foram remédios que não tinha nada a ver com aquela enfermidade. É quando eu vim para Goiânia que o médico falou: não, a enfermidade é essa. Ele suspendeu todos os outros remédios e passou a dar aquele remédio, né? Então eu tinha que acreditar num ou no outro, porque um falou que era isso, outro falou que era aquilo. Um falou que eu tinha que fazer assim, outro falou que eu tinha que fazer de outro jeito. Certo? Eu optei pelo segundo, e foi bom. Amém? Quer dizer, o remédio que eu estava tomando não estava fazendo efeito nenhum. E nós também, para que Deus nos dirija, nos guie, nos ensine, nós temos que ver o efeito. Você tem que ver se está produzindo efeito, se está acontecendo alguma coisa. Caso contrário, você tem que mudar de direção. Você tem que mudar de rumo. Ou então você não está fazendo do jeito que o médico mandou, do jeito que ele ensinou. Amém? Reina em mim, reina hoje. Aí o Andy fez. Na oração dele, ele disse assim: onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem palavra? Né? Para que nós queremos que Deus reine sobre nós? Para que nós queremos o governo de Deus? Para quê? Para que eu queria a orientação do médico? Para poder curar aquela enfermidade. Para que eu quero o governo de Deus? Para que eu quero a direção de Deus na minha vida? Tem que haver uma razão, um motivo para mim tomar o remédio certinho, para mim fazer a coisa certa. Caso contrário, eu não vou fazer. Deu para entender, Bruno, o que eu falei? Resumindo? Dá para o Bruno aí para mim. Não? Dá para dar. Mas deu para entender? Se fosse tua escola, Adriano, explica para nós, Adriano. Deu para entender o que eu quis dizer? Deu? Mesmo? Olha.
O senhor explicou assim que por que eu vou querer o governo de Deus?
Né?
Para que eu vou querer o governo de Deus na minha vida?
Exatamente.
Né? Eu tenho que ver o efeito. Né? O senhor falou que a gente tem que ver o efeito para a gente.
Será que adianta eu chegar aqui, reina-me em mim, reina hoje, né? Dirija-me, reina em mim, reina hoje, Senhor, tal, cantando bonitinho e tal, né? Uns com sono, uns cansados, tal. Reina hoje, reina, dirige, tal. Para que você quer isso? Com qual finalidade? Você vê alguma utilidade o reino de Deus na sua vida? Você vê alguma necessidade de Deus reinar você? Tá bom. Por que você acha que Deus precisa reinar na sua vida? Tem. Aí você acha que é importante o reino de Deus na sua vida. O que mais, Adriana?
Achei interessante o senhor fazer a comparação assim com o remédio, né? Porque o senhor estava tomando um remédio que não estava tendo efeito.
Uhum.
Né? À medida que o senhor trocou o remédio, o senhor creu naquele médico, né? E tomou aquele remédio, o senhor viu o efeito. Né? E aí eu pude entender também que Deus é desse jeito. Né? À medida que a gente crê nele, né? Entende para quê que precisa de Deus e começa a ver o efeito também, né? Aí a gente...
Eu tenho que ver o efeito, não é isso? Eu preciso notar. Hã? Claro, eu preciso notar o resultado. Eu tenho que perceber o resultado. Que nada mais, nada menos é do que o fruto, né? O fruto. Eu preciso ver se o fruto é bom. Tá certo? Eu preciso ver se o fruto é bom. Por tem sido difícil? Ou não tem sido difícil? Aí você não toma o remédio, a enfermidade continua, a doença continua, os problemas continuam, porque você está difícil, alguma coisa está difícil e tem impedido você de ser reinado por Deus. Tem impedido você de ser dirigido por Deus. Deus não está dirigindo você. Deus não está guiando você. Deus não está dirigindo a gente. Isso é bom ou é ruim para nós?
Muito ruim.
E por que que é ruim?
Porque aí a gente...
Compara com o médico, né? Você permanece
na situação ruim.
Né? Você permanece, você não vê resultado, seu resultado é negativo, você vê, né? Você tem se enfraquecido cada vez mais, você tem entristecido, você tem... não tem buscado, não tem orado, não tem... está desanimado, está abatido. Então, todos esses são sintomas. Sintomas. Você não está evangelizando ninguém, você não está trabalhando para Deus, né? Então, todos esses são sintomas de quem não está sendo reinado por Deus. Quem não está sendo dirigido por Deus. Amém? Não está sendo governado por Deus. E nós precisamos ser reinados, nós precisamos ser dirigidos por Deus. O que está faltando? O que vocês acham que falta? O remédio? O médico? O que falta?
Eu acho que eu entendi a mensagem, assim. Né?
Ah.
Por que que eu estou optando para o reino de Deus? Por que que eu preciso optar para o reino de Deus? Porque eu percebo que é o melhor para mim. Se eu não optar pelo reino de Deus, eu vou estar no reino do outro.
Sim.
Eu vou estar abatido, eu vou estar desanimado, vou estar preso nos meus pecados.
É. Bom, você optou pelo reino de Deus. Todo mundo aqui está vendo, o Júnior optou pelo reino de Deus, pelo governo de Deus na vida dele. O que que ele tem que fazer? Para o presidente, nós já sabemos que nós temos que votar agora no dia 3 de outubro. Hã? Presidente, nós já sabemos. É dia 3, nós vamos votar. Nós vamos votar no deputado estadual, federal, senador. Nós vamos pegar os bandidos e botar lá. Né? Nós mesmos vamos escolher. Né? Por que nós vamos escolher quem fez um trabalho mais bem feito, quem agiu, quem persuadiu melhor, etc. Tal. Mas nós sabemos que nós vamos ter que votar e eles vão, então, nos governar, nos dirigir. E se nós quisermos que Deus governe a gente, dirija a gente? Tiago? Entendeu? Presidente, você sabe como é que põe lá. Agora, Deus. Como é que você põe Deus no governo da sua vida? Como que você põe Deus no governo da sua vida?
Aceitar o que ele fala. Se ele fala para fazer o bem, faz o bem. Se ele fala para amar uns aos outros, ama uns aos outros. Você tem que aceitar ele. Você falou, ele apresenta o plano de governo. O meu plano de governo é esse, você aceita. Então, você vai e elege ele.
Uhum.
Aí ele fala, então faz o bem. Você vai e faz o bem.
Amém. Aí o médico dá a receita, eu aceito, levo a receita para casa, compro o remédio e não tomo. Eu aceito o conselho do médico, aceito a orientação dele, pego a receita, compro o remédio e não tomo. Vai fazer efeito?
Não vai fazer efeito.
Não vai fazer efeito. Não é isso? Não vai resolver.
Não resolve.
O que que resolve então? O que que precisa fazer então? Seguir a receita?
Seguir a receita, seguir tudo que ele falou.
Amém. Mas se você não pegar a receita, se você não tem a receita, vai ficar doente.
Vai ficar doente.
E é o que está acontecendo com a igreja. A igreja está
doente.
Doente. Cada vez mais
doente.
Amém. A igreja está enferma. Cada vez mais enferma. Isso e assim vai passando. Por que que a igreja está enferma? Cada vez mais doente. Porque ela não está
tomando o remédio.
Ela não está se alimentando. Ele mandou que ela se alimentasse. Ela não se alimenta. Eu lembro de uma irmã que nós tínhamos aqui, e ela tinha um problema sério. E o médico garantiu que se ela se alimentasse bem, ela iria mais longe. A doença dela era praticamente incurável, etc. Mas que se ela se alimentasse bem, ela... Porque o alimentar é que nos dá o quê? Quando nós nos alimentamos, o que acontece, Thiago? Quando nós alimentamos bem,
nós
adquirimos
força, né? Resistência.
Também. Resistência.
Eu estou tão fraquinho que não estou
nem... Né? Resistência. Quando nós alimentamos bem, nós adquirimos resistência. Então, quando vem uma gripe, que ia ficar um mês, fica dois dias, vai embora. Né? Quando você tem uma boa resistência, a enfermidade, ela é combatida pelo seu próprio organismo. Confere, Gabi. Exatamente. O Gabi está dizendo aqui. Mais brando será, então, o sintoma. Está certo? É a...
Prevenção também, né?
A prevenção, né? Então, a alimentação, ela é fundamental. Alimentar na hora certa, do jeito certo, né? É fundamental a alimentação. Se nós não alimentamos de Deus, Deus vai reinar? Nós não alimentamos de Deus, Deus vai dirigir, vai reinar? Não vai. Aí o que acontece? Você não se alimenta. Você não se alimenta de Deus. Não se alimenta. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada, vai ficar tudo normal. Só não pode adquirir nenhuma enfermidade. Você não pode adquirir nenhuma enfermidade. Porque você não tem resistência. Você não se alimenta de Deus. Você não tem resistência. Então, quando vier o tentador, quando vier o inimigo, quando vier a tribulação, quando vier a tribulação, vai pegar você de surpresa, pegar você que aparentemente estava bem. Mas não estava, na verdade, não estava, porque você não se alimentou bem, você não se alimentou direito, não se alimentou do que tinha que se alimentar. Então você não tem resistência. O que você comeu? Só pão, massa, e o que mais, nutricionista? Pão, massa, fritura, né? Só coisa que doce. Só coisa que te... Eu não fiz caminhada, não, né? Aí tá, você tá... Gordo. Qual porco? Pô no ponto e matar. Já, só gordo, você só tá gordo, mas... Veio a enfermidade e você imediatamente se abateu. Porque você não estava se alimentando corretamente. Muita gente entre nós não se alimenta corretamente, não se alimenta bem, não se preocupa em se resguardar, se proteger. E aí vem o vento, vem a tribulação, vem a luta, e a pessoa se abate. Ele não suporta. Ele não se alimentou. Amém? Então, Jesus disse o seguinte: todo aquele que ouve as minhas palavras, isso aqui está onde? Espera aí, aonde está? Quer ver? Vou perguntar. Aonde está, Marcela? Aonde está, Marcela? É isso que eu vou falar. Hã? O que que eu vou falar? Como? Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, semelhante ao homem prudente. Onde está isso? Mateus? Peraí. Aonde está isso? Quer ver? Sabe onde é que está, divina? Não. Sabe onde é que está? Tainara? Não. Pois é. Mas você sabe que dia que o Flamengo joga, não sabe? Não sabe que dia que o Flamengo vai jogar? Os próximos jogos do Flamengo? Contra quem vai ser? Você sabe qual foi o resultado do jogo de ontem? Não sabe? Sabe. Eu não estou criticando, mas ela é assim. Ela está bem informada a respeito de alguma coisa que está se passando, às vezes, na vida dela, mas ela não está se preocupada. Por quê? Ela está, né, com seus 15 anos, sadia, sem problema. A mãe traz a comida, né, põe, paga as coisas, etc, etc. Então, ela não tem problema nenhum. Que dia que vai começar os problemas da Tainara? Que dia? Né? De vez em quando ela ainda chora por causa do Flamengo ainda, né? Ela ainda chora ainda. Mas isso não é problema. Ela chora hoje, depois tá boa. Mas que dia que ela vai enfrentar os problemas, começar os problemas? Que dia? Né? Quando ela conheceu o primeiro infeliz, né, que ela, às vezes, ele não vai gostar dela e ela vai gostar dele. Ele vai iludi-la, ela vai ser, às vezes, enganada, às vezes, ludibriada. Então, ela cai feito uma patinha, né, no colo dele, no como é que chama? No regaço, né? E aí vai ser só aquele regaço, né, filho? Você e assim, aí ela vai começar a ter problema. Ela vai começar a ter problema sério. Se ela casar, então, com essa pessoa, e depois ter o seu primeiro filho, e depois o menino está doente, e aí ela, né, não é fácil. Se ela não estiver bem preparada, como que Deus vai reiná-la? Como que Deus vai dirigi-la? Como que Deus vai dirigir? Reinar. Deus só pode reinar uma pessoa, dirigir uma pessoa, se ele estiver na direção da sua vida, no governo da sua vida, no trono, né? A direção tem que estar aqui dentro. Eu tenho que entregar os meus caminhos ao Senhor. Eu tenho que entregar os meus caminhos ao Senhor. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo mais fará. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele. Bem, então, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quando a gente está construindo a casa, como o Nivaldo está construindo a casa, ele está preparando o fundamento, está preparando a estrutura da casa, etc, etc. Né? Quando colocar a cobertura dele, etc, que ele entrar dentro, ele tem total confiança. Falou, pode vir a chuva que for, pode vir o vento que for. A minha casa, eu mesmo construí, eu sei, a minha casa pode vir que ela não vai se abalar. Amém? É assim. Você que sabe, você mesmo que sabe da sua vida, você que sabe da sua vida. Você que sabe da sua casa. Então ele disse assim, aquele que ouve estas minhas palavras põe em prática. Ele deu a liberdade para que cada pessoa fizesse do jeito que ela quisesse. Então ele disse assim, não estou mostrando a escritura para andar depressa, né? Ele lá diz assim, uns constrói com palha, outros com madeira, outros com cimento, outros com ferro, né? Cada um vê como edifica. Cada um veja como edifica a sua vida. Você acha que é mais importante acompanhar de perto tudo que se passa, né, no Flamengo? Você acha que é mais importante acompanhar tudo que se passa ali? Você vai fazer, você vai tomar essa decisão e ninguém vai poder impedir você. Se você acha que você deve dedicar 100% à sua empresa, você vai dedicar 100% à sua empresa e ninguém pode impedir. Ao seu trabalho, ao seu emprego, ao seu marido, à sua mulher. Então nós estamos encontrando muita dificuldade. Por quê? Porque está acontecendo uma coisa no mundo, onde o mundo, a tribulação, que estava para vir, e eu acredito que ela já veio, ela tem exigido de nós. Ela tem exigido de nós. Da nossa vida. É 100% praticamente o nosso tempo. Nós não estamos tendo tempo para Deus. Nós não estamos tendo tempo para Deus. Quando você, às vezes, você pode fazer isso aqui, ó, né? 50 e 10. Ó, Deus disse, tendo que comer e vestir, tem que dar contente. Nós, se nós fizermos um esforço, a gente consegue eliminar, pelo menos um pouco, Então, Tanara, eu já fui mais flamenguista do que você. Eu já fui mais flamenguista do que você. Doente. E eu consegui sarar. Entendeu? Eu consegui sarar. Eu não digo 100%. Mas hoje eu sofro uns 10%. Hoje eu perco 10% da minha vida, vamos dizer assim, acho que não chega nem 10, com o Flamengo. Bem? Ou não vamos botar Flamengo, não. Vamos botar o seguinte aqui. Né? Futebol. Pronto. Futebol tem. Ele leva de muitos. Aqui nós temos um irmão que ele foi comendo o irmão, assim, ele foi ruendo. Ele foi comendo o irmão até arrancar o irmão da reunião, da igreja. Até tirar o irmão totalmente. E o problema foi futebol. Arrancou ele 100%. Mas pode ser futebol. Pode ser o quê? Que eu falei mais. Escola. O que mais? Trabalho. O que mais? Hã? Mulher é uma desgraça. O que mais? É mesmo, é verdade. Mulher é os maiores problemas do mundo é a mulher. Um dos maiores problemas do mundo é a mulher. Né? Por quê? Aí, homem. Mas homem não dá tanto problema como a mulher. É. O homem, é o seguinte, explicar aqui rapidamente. Por que a mulher é mais. Porque o homem, ele. A mulher foi feita para o homem. A mulher foi feita para o homem. Não foi o homem que foi feito para a mulher. Então quem tem que correr atrás, quem corre atrás, é o homem. É o homem que corre atrás, porque a mulher foi feita para ele. A mulher foi feita para ele. É a mesma coisa assim, ó. A bola foi feita para o jogo. Joga-se sem a bola. Então a bola foi feita para o jogo. Não tem jogo se não tiver bola. A rede foi feita para o jogo. Se não tiver rede, não se joga a bola. Tá certo? A mulher foi feita para o homem. O homem, ele vive em função da mulher. A mulher foi feita para o homem. Era. A mulher era do homem. Agora não é mais, né, filho? Já foi, né? Então, é assim. Por que que a mulher é um problema sério? Exatamente por causa disso, porque ela foi feita para o homem. E ela está subindo, ela está na alta, ela está em alta, e o homem continua na estaca zero. Então ela, entendeu? Por causa de uma mulher, o homem não faz nada. Também por causa de mulher, o homem. Por exemplo, quando você casa, ele 50% da vida dele é dedicado à mulher. Os outros 50% à família. E o que que sobra para Deus? Praticamente nada. Amém? Então é escola, trabalho, é mulher, é homem. Que mais? Dinheiro. Dinheiro está aqui no trabalho, né? Não, mas tem uns trabalhos de graça. Que mais? Bom, gente, ó, tem muita coisa aqui, ó. Muita coisa. Eu pergunto, como que Deus vai reinar você? Como que Deus vai dirigir você? Se você... Como que Deus vai dirigir você se 100% você está envolvido com a escola? 100% você está envolvido com o trabalho. Fala, cadê o Neto? Tá lá no Silvio. Né? Assim, tem pessoas que conseguem diminuir isso aqui, ó. Nós temos que trabalhar no sentido de reduzir o nosso envolvimento com o mundo. Tem que trabalhar no sentido de reduzir. Como é que nós vamos fazer isso? Com jejum, com orações. Jesus Cristo, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Porque isso aqui vai nos levar à morte. Vai nos levar à morte. Mas se nós fizermos orações e súplicas, se nós fizermos um empenho maior, nós vamos conseguir. Conseguir o quê? Conseguir o quê? Pega aí o microfone. Fala para mim. Tá aqui. Tá não. Tá. Nós vamos conseguir o quê? Só fala o que eu quero que você responda. Tem jeitão? Tem não? Nós vamos conseguir o quê?
Ser governado por Deus.
Não, nós vamos diminuir. Se nós quisermos, esforçarmos, nós vamos reduzir o nosso envolvimento com o mundo. Então, que responde o que eu quero?
Se a gente conseguir reduzir aquilo ali, nós vamos diminuir o nosso envolvimento com o mundo.
Com o mundo. Então, na hora que você tinha de folga, o que você foi fazer?
Jejum.
Não. A hora que você tinha de folga, você foi fazer o quê?
Na reunião.
Não.
Pescar.
Não.
Fui pescar.
Não é isso? É assim. A hora que a pessoa tem uma folga, ele usa a folga para ir para o cinema, para ir para o shopping, para ir para pescar, para ir num jogo de futebol, para ir... Assim, o tempo que ele tem, ele vai fazer isso. Então, em vez dele reduzir, ele aumenta. Ele aumenta o quê? Ele aumenta isso aqui. Ele, em vez de 10, 50, 60, ele vai caminhando para 100%. E isso aqui, meus irmãos, é que traz tribulação. É isso aqui que você pensa que é o bom, é que traz a tribulação. Amém? Aí o sujeito fica doente de tanto trabalhar. Ele fica doente de tanto envolver com futebol. Esse dia morreu um lá. Dois. Morreu um num dia, outro morreu outro no outro dia. Ele fica doente, ele adquire doença, enfermidade, né? Suicida, dá um tiro na cabeça por causa de mulher. Pula lá do prédio por causa de dinheiro. Então isso aqui é um engano, é um governo maligno que causa tribulação. Aí a menina chora, fica doente, fica triste. Oh, por causa do namorado entra em depressão. entra em depressão, come namorado, paga táxi caro por causa do namorado, desobedece pai, mãe, por causa de namorado. Amém? Meu Deus, como é difícil esse mundo. E é isso tudo que causa a tribulação. Então, quanto mais aumentar a tribulação, mais aumenta também. É regra, é uma matemática aqui? É. Como é que é? É. Como é que fala, gente? É. Exatamente. É diretamente proporcional. É diretamente proporcional. Se você aumenta aqui, aumenta cá. Se você aumenta aqui, aumenta lá. É assim? É diretamente proporcional. Amém? Agora. Se a pessoa não for prudente, se ela não tiver interesse, se ela não tiver realmente interesse, como que Deus vai reinar essa pessoa? Como? Como que Deus vai reinar? Como que Deus vai dirigir? Tem jeito. Abra sua Bíblia em João capítulo 6. Agora nós vamos começar a abrir a Bíblia. Versículo 63. João 6, meia dúzia, 63. Lepia. João 6, 63.
O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita.
Repete.
O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida.
As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Amém? Aqui macho. Capítulo 5. Aliás, 6 ainda. 6 ainda. Versículo 40.
Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Repete, por favor.
Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Então, uma pessoa que busca Deus, uma pessoa que crê em Deus, uma pessoa que alimenta, o que que ele quer? No nosso caso, nesse caso aqui, Cada um quer uma dessas coisas aqui. Cada um quer isso aqui. Em grande ou pequena escala, cada um quer uma coisa disso aqui. Né? E por causa disso, então, vem a tribulação. Agora, se nós quisermos, como ele falou aqui, se nós quisermos a ressurreição, por exemplo, o que é que eu preciso fazer, Senhor, para que eu ressuscite? Amém? Então ele vai me dar o remédio. Me dá a receita. O que eu preciso fazer, Senhor, para que eu tenha vida eterna? Porque eu já estou cansado. Eu já estou cansado, eu já cheguei à conclusão. Eu meditando na sua palavra, cheguei à conclusão de que isso aqui tudo é canseira. Então, o que eu preciso fazer, Senhor, para ter vida eterna? O que é vida eterna? Interessar como... Se a menina sabe tudo sobre aquilo, ou aquilo, né, sobre a escola, sobre... E sobre Deus? O que que ela sabe sobre Deus? O que que ela sabe? Vou dar... O que é que ela sabe sobre a vida eterna? Sobre... Então ela não quer que Deus reina. Ela não quer que Deus reina. Sobre o reino de Deus, eu preciso me interessar mais. Eu preciso me interessar mais. Da forma que eu me interesso pela mulher... Da forma que eu me interesso pelo trabalho, da forma que eu me interesso, né, pelo dinheiro, se eu quiser a vida eterna, se eu quiser o governo de Deus na minha vida, eu preciso me interessar mais. É semelhante ao homem que cavou profunda vala e etc, etc. Então, o homem prudente é aquele que busca Deus, que procura saber das coisas do reino de Deus. Amém? Versículo 48.
Eu sou o pão da vida.
49.
Vossos pais comeram maná no deserto e morreram.
Então, o que tem? Qual a diferença aqui? Ó? Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná e morreu. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Eu sou o pão que dá vida, que vocês não vai morrer. Você tem vida eterna. Se você comer do pão que eu lhe der. Tá? Vira a página. É versículo 53.
Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos.
Repete.
Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos.
54.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Repete de novo, os dois versículos.
Na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos.
O que significa isso? Hã? O que que significa isso, Pia?
É aquilo que o senhor estava explicando, né? Que a gente precisa se alimentar de Deus, né? Concordar com Ele.
Aqui, ó. Jesus Cristo nos dias da sua carne. Se você não comer da minha carne, como que a gente come da carne dele? O que que a gente come? O que que é a carne dele? Como que eu como a carne dele? Olha aqui, ó. Jesus nos dias da sua carne. Jesus nos dias da sua carne. Não seria a mesma coisa, Jesus, nos dias da sua vida? Né? O Júnior nos dias da sua carne. O Júnior nos dias da sua vida. Paulo Júnior nos dias da sua vida. Então, como é que eu vou comer a carne dele? É comer, alimentar da sua vida. Então, eu preciso analisar a sua vida. Eu preciso estudar a sua vida. Eu me alimento da escola. Por isso é que eu vivo para a escola. Eu me alimento do trabalho. Por isso é que eu vivo pelo trabalho. Né? Eu me alimento. E aí, por dinheiro. Por dinheiro, por mulher, por homem, por externo. Você... Ele falou para você que você é linda. Você foi embora, já foi embora até errando o ponto de ônibus. Né? Por quê? Porque falou que você era bonita. Você não dormiu à noite. Não acontece isso, filha? Não é assim? Você alimentou daquilo. Alimenta. Amém? Então, se nós não alimentarmos de Cristo, da sua vida, estudar a sua vida, porque você alimentar de um time de futebol, você tem que acompanhar, você tem que escutar, você tem que ler, você tem que saber quem que ele está contratando, quem que ele está vendendo, quem que está acontecendo, que dia que ele joga, você está se alimentando daquilo, gente. Então ele falou, quem não se alimenta de mim, uai, é claro, quem não se alimenta, quem não sabe nada a meu respeito, não tem informação nenhuma a meu respeito, não pergunta por mim, vai viver para mim? Vai viver por mim? Não, deu para entender? Sabe por que que você não vive para Deus? Sabe que você não vive por Deus, nem para Deus? Por quê? Porque você não se alimenta dele, você não interessa por ele, você não pergunta por ele, você não quer saber dele, você não... Você sabe aonde você encontra informação a respeito dele, você sabe. Você sabe o que que você deve fazer. Jesus se alimentou de Deus. Ele se alimentou de Deus tanto que ele viveu 100% Deus. Ele viveu 100% Deus. Andou sobre as águas, curou os enfermos. Por que que ele fez isso? Por que que ele curou os enfermos? Por que que ele andou sobre as águas? Por que que ele transformou água em vinho? Por que que ele multiplicou os pães, os peixes? Por que que ele curou os leprosos? Ele vivia para Deus. Ele se alimentava de Deus. Ele falava assim, ó, uma comida eu tenho que comer. A comida dele era fazer, era agradar a Deus. Agora, quando vier o vento, quando vier a tribulação, quando vier a coisa, ah, então ele vai dizer para nós o seguinte, ó, é, pede a escola. Pede a escola, você não viveu para a escola? Pede a escola para te ajudar. Poucos dias um por outro do prédio aí, milionário. Mas já estava doente, já estava com problema, já estava com isso, já estava com aquilo. Então pede aquilo lá para te ajudar. Pede o Flamengo. Amém? Quando você estiver aí em depressão, quando você estiver aí sem saber o que faz da vida, escreve lá, faz um e-mail lá pro Flamengo. Às vezes você não, em vez de passar um e-mail, passa logo o inteiro. Você vai ver, pede. Ele vai resolver muito o seu problema, não vai? Ele vai te ajudar muito, não vai? Mas você viveu aí. Lá está assim. Peça, a Escritura fala isso. Que o seu Deus te cure. Que o seu Deus te liberte. Que o seu Deus te sare. Né, Daniel? Que o seu Deus, o Deus que você serve, o Deus que você vive para Ele... Tem pessoas que o Deus dele é a mulher, tem pessoas que o Deus dele é o marido. E não se alimenta, não come a minha carne, não importa com a minha vida, não come a minha carne. Quem não come a minha carne, nem não bebe o meu sangue, quer a sua vida. Quem não interessa pelo que eu faço, pelo que eu fiz, pelo que eu sou, vai viver para mim? Não. Vai viver. Amém, gente? Amém? Então, por que que Deus não reina você? Porque você não vive para Ele. Se você viver para Deus, automaticamente Deus guiará você, reinará você, vai ensinar a você o caminho que você tem que andar. Então essa tem sido a minha preocupação. Eu tenho assim andado na rua e perguntado, meu Deus, tem misericórdia de mim. Amém? Porque o diabo tem, né? Nesses dias, Deus disse que nos últimos dias seria difícil uma pessoa se salvar. Realmente. Por quê? Por causa da... Nossa. Eu não sei onde é que eu rumo tanto trabalho se eu sou aposentado. Eu sou aposentado e muito bem aposentado. E eu não sei onde é que eu arrumo tanto coisa para fazer. Ontem eu fui dormir 5 horas da manhã, foi não, meu Deus? É. 3 horas o meu saiu de lá. Eu, depois que eu voltei, que eu fui fazer uma série de coisas ainda, que eu fui tomar banho, que eu estava num cansaço, entendeu? Estava só os trapos. Ainda fui tomar banho, fui dormir. Aí você cansa demais, você não quer nem dormir, né? Eu fui dormir, era umas 5 horas. Agora eu não sei onde é que eu arrumo tanto trabalho. Eu já perdi tempo na minha vida com escola. Ih, perdi tempo com escola, você perdeu tanto. Porque eu queria ser. Eu quero ser. Entendeu? Eu queria ser. A gente quer ser. Aí você escolhe um caminho, ou é jogando vôlei, ou é jogando futebol. Amém? Ou é sendo no corpo de bombeiro, ou na polícia, ou no exército, ou lutando, artes marciais, não sei o quê, etc. Você quer ser alguma coisa. Para você ser alguma coisa, você teria que ter muito cuidado, orar e vigiar, porque você tem que ser, mas é como se não fosse. Né? Como é que a gente fica aqui, esse pedaço aqui, como é que fica? Né? Todo mundo sabe da dificuldade que é esse meio aqui. Agora, entrega. Não pode ser assim, não. Tem que ser conversado antes. Olha, eu sou um filho de Deus, eu vou continuar buscando a Deus. E, sabe como é que eles faziam antigamente? Antigamente eles faziam assim, eles, ó, essa semana vamos tirar para oração. Amém? Essa semana a gente vai tirar para oração. Você fica para lá. Amém? Então, nós temos que buscar Deus, gente. Nós temos que alimentar de Deus, senão nós não vamos ter Deus. Se nós não alimentarmos, se nós não comermos, se você ficar só pensando, achando, amanhã, igual curiangu, né? Amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu vou. Tem um passarinho que, né, chama curiangu, o canto dele é assim, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Amém? Se você ficar só deixando para depois, eu vou comprar uma Bíblia. Tem 2 anos, 3 anos que a pessoa fala que vai comprar a Bíblia. Né? Não, essa Bíblia minha está com a letra pequena, eu vou arrumar uma Bíblia com a letra maior. Eu vou arrumar um lápis para poder... eu vou assistir agora, se Deus quiser, eu vou... Olha... Só falar não resolve, não. Nem tem que comer a carne, beber o sangue. Tem que comer a carne, tem que beber o sangue. Certo? Mas olha, não adianta. Mas a gente fala aqui na intenção de poder salvar alguns. A gente fala para ver se a gente consegue. Mas vocês concordam que amanhã 99% vai ser do mesmo jeito? Vai continuar do mesmo jeito? Vai ou não vai? Vai. Vai continuar do mesmo jeito. Por que, Ramiro, será? Por quê? Por que vai continuar?
Falta de fé.
Quer dizer, você não vai fazer. Vai fazer? Você vai lutar? Quer dizer, por que vai continuar do mesmo jeito? Vai continuar do mesmo jeito? Você acha que vai?
Vai.
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 Você já pensou aí e tal, e analisou?
A gente até tenta não continuar do mesmo jeito,
mas... Mas você já analisou assim e já botou na cabeça que não vai continuar do mesmo jeito, né?
Não era o que eu queria, né? Mas a gente sabe que vai.
É.
Quem fala que não é mentira.
É. Vai o quê?
Continuar do mesmo jeito. Mesmo jeito. A gente acaba não alimentando, mas assim, não acaba tomando o remédio direitinho, como Deus ensina.
Então vai ficar a tribulação... A doença, o tempo vão passando, os dias vão passando, e está aproximando de nós o quê? Eu vim para que vocês tenham vida. Olha lá, ó. Nos dias da sua carne, nos dias da sua carne, ele queria ter vida. Né? Então, Jesus Cristo se alimentou de Deus. Ele falou, uma comida eu tenho para comer. Qual era? Eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Então você tem que trabalhar? Tem. Mas tem também que fazer a vontade de Deus. Você tem que casar? Tem. Mas eu tenho também que fazer a vontade de Deus. Não fica só com o casamento, não. Certo, não. Você tem que fazer também a vontade de Deus. Você tem que procurar comer, alimentar de Deus. Amém? Deu para entender? Danielinha. É isso mesmo? Não é isso mesmo? A gente tem que trabalhar, mas o reino de Deus é alcançado com esforço. Se você não se esforçar, você não vai achar hora para buscar Deus, não. Você não vai achar hora para poder alimentar de Deus, não. Amém? Você vai ter hora para tudo, menos para buscar Deus. Comer, alimentar, se fortalecer. Por quê? Porque o dia, quando o vento soprar, quando vier a tribulação, quando vier a tempestade, as torrentes vierem sobre você, sobre a sua vida, você não vai ficar de pé. Hein?
Estará em condições de suportar. Né?
É.
Você falou assim, quem de mim se alimenta? Não é possível, né?
É.
Alimentar, porque quem de mim se alimenta, que alguém pode alimentar.
Exatamente.
Não é possível, né? É. Você alimentar.
É, não é impossível. É impossível se a gente não quiser. Quem quiser vai conseguir. Não pode deixar para depois. Você não pode ficar adiando. Você não pode ficar. Você tem. O dia que o sujeito falou para mim assim, ó, compra uma Bíblia e lê a Bíblia. No mesmo dia, quando eu saí da casa dele, eu passei no lugar, num determinado lugar, comprei a Bíblia e nunca mais. Hoje, eu sinto muita dificuldade, eu confesso para vocês. Por quê que eu sinto muita dificuldade? Exatamente por causa daquela escala lá que eu botei, 100%, 80%, 70%. Ó, tem coisa me tirando 60%, tem coisa tirando 20%, tem coisa tirando 10%. Eu não queria nada disso, porque eu sei que o mais importante eu estou deixando de lado. O mais importante, o que mais eu desejo, o que mais eu tenho vontade, eu estou deixando de lado. Amém? Se eu não me cuidar, se eu não suplicar, se eu não invocar a Deus, se eu não pedir a Deus, eu vou ser destruído também. Concorda? Não é verdade? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Né, vizinha? Não é verdade? Vamos curvar nossas cabeças. Pedir a Deus, Senhor, que isso não aconteça conosco. Senhor, que isso não ocorra conosco. Né? Que a mesma comida que o Senhor desejou sempre seja também a nossa comida, seja também o nosso pão de cada dia, pão nosso de cada dia. Que nós não fiquemos adiando, transferindo para amanhã, para outro dia, o início da nossa caminhada, o início da nossa busca a Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós. Que esses dias de tribulação, esses dias de muita tribulação, não nos impeça 100%, por mais que nós sabemos, sabemos que o nosso tempo tem sido realmente roubado, ajuda-nos, Senhor, com o esforço que cada um com certeza está fazendo, alimentar um pouco mais do Senhor, desejar realmente esse pão da vida, né, para que nós sejamos vistos, notados, guiados, reinados, como nós cantamos no começo, por Deus. Que Deus seja o nosso guia, que Deus seja o nosso Senhor, né? Que Deus seja o nosso Senhor, que nós não esqueçamos, não o desprezemos, não nos afastemos dele de forma irresponsável, às vezes até. Que Deus seja o nosso Senhor, nosso pão, que nos dá a vida. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Reina sobre nós, governa sobre nós. Não deixa, né, que o inimigo venha nos tirar, nos roubar aquilo que com tanta dificuldade nós adquirimos. Guarda o que você tem, para que ninguém tome, para que ninguém roube de você, porque o que você tem é muito precioso. O que você tem é muito valoroso. A sua fé é muito preciosa. O conhecimento de Deus que você tem, o saber de Deus, tem valor, muito valor. Trabalhe, estude, faça o que tenha, que tiver que fazer, mas busque a Deus. Se esforce para não deixar de buscar a Deus. Se esforce para andar com Deus. Amém e amém. Amém, amém. Pensa. Pensa no que foi falado. Pensa no que você ouviu. Amém. todo mundo.
Está imprudente, aceita é o que é bom, entende essas coisas e anda no caminho do Senhor.
Mais uma vez, quem é sábio?
Quem é prudente, aceita essas coisas, entende essas coisas e anda no caminho do Senhor.
Mais uma vez, baixinho.
Quem está prudente, aceita o que é bom, entende essas coisas e anda nos caminhos do Senhor.
Então, na nossa oração, pedir a Deus, Senhor, não permita que eu me abandone a mim mesmo. Não permita, Senhor, que eu me afaste do Senhor. Não permita, Pai, que deixe de ser sábio e prudente, deixando de entender que só me alimentando de Deus é que eu vou conseguir superar, vou vencer todas essas tribulações que tem vindo sobre a terra. Mesmo que eu me case, mesmo que eu trabalhe, mesmo que eu estude essa ciência que não é a verdadeira ciência, mesmo que eu viva neste mundo que não é o mundo, que o Senhor tem para nós, apesar de tudo isso, mesmo que tudo isso ocorra, me faz lembrar, Jesus, que eu preciso comer a carne do Filho de Deus, que eu preciso beber cálice do sangue do Filho de Deus. Eu preciso me aproximar do Filho de Deus. Eu preciso me inteirar de sua vida, seus feitos, e me alimentar e nele crer. Para que a minha casa não venha se abalar com as coisas que estão se aproximando da terra. Obrigado, Pai, por esta reunião. Obrigado, Senhor Deus, pela misericórdia do Senhor, porque o Senhor sabe que é pela misericórdia do Senhor que a igreja tem vivido. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando, em nome de Jesus.